É que aqui estamos, segunda-feira, 25 de janeiro, está com o Regional, está com o Politécnico, está a par daquilo que mais importante acontece na região, e hoje o importante mesmo é analisarmos o dia de ontem, que eu começava por aqui. São Pedro quis ajudar a que toda a gente fosse votar. Lino Vinhal, bom dia. Permitiu pelo menos que não chovesse assim tanto quanto estaria expectável.
Bom dia, boa semana a todos. Mas não foi toda a gente votar, longe disso.
E a abstenção marcou uma presença forte, não é? A
abstenção foi grande. Aliás, é sobre a abstenção e eu começava exatamente por aí. Por dizer que a abstenção tem sido grande, digamos, se o gosto arreciar fosse maior, dadas as condições que havia, que eram más. Mas o que eu chamo aqui a atenção é para isto, é que nós habituámonos, estamos-nos a habituar, melhor, de que a abstenção é grande quando ela é um pouquinho menor do que a anterior, apesar de grande, nós já a achamos muito boa. E é preciso falar claro, mesmo em condições como as que se verificaram este ano, ter uma votação na casa dos 40% é o quarto.
Muito
curto. É preciso termos isto em conta. Ai, mas isto, as condições foram isto, foram aquilo. Vamos deixar-nos de andar-nos a enganar com as dores de barriga, esfregando a barriga com azeite. Não é assim que se resolve o problema. A nossa votação é grande demais. Já o era, e tem-no vindo a ser, em crescendo. Portanto, há uma descolagem, digamos, entre a classe política, que ninguém, eu sei que a classe política e ninguém quer ir por aí, mas há uma descolagem entre a classe política, entre, digamos, a nossa democracia, a forma como nós cumprimos a democracia, e a votação, que se atribui a várias condições, a várias circunstâncias, que não vem agora para o caso, mas temos que ter a coragem de dizer que termos órgãos representados, órgãos e órgãos cimeiros do Estado, votados apenas por 40% do Estado, dos votantes, não lhes tira legitimidade, porque não há nada no sistema que assenta nas maiorias, e só nas maiorias, não há nada que tire legitimidade. Mas é pouco, porque numa empresa, numa família, num país, um dos segredos do sucesso é o envolvimento para o mesmo efeito. Ou seja, num projeto familiar é importante que pais, marido, marida, filhos se envolvam no mesmo projeto. Esse envolvimento é que lhe traz riqueza e lhe traz, digamos, capacidade de correção. Numa empresa, a mesma coisa. As empresas, quando a administração e os trabalhadores andam numa turra massa permanente, ou entre os trabalhadores entre si, ou a administração entre si, nós temos cá uma grande empresa em Coimbra, que foi ao charco porque o Conselho de Administração, grande, triunfo, sim, é da triunfo que eu estou a falar, foi abaixo, que era uma das grandes empresas do país, porque as guerras entre a administração nunca mais terminavam. Portanto, o envolvimento é importante, e a nossa abstenção, nós estamos a apanhar uma cultura e de não nos importarmos muito com uma abstenção elevada. Isso é mau. Nós deveríamos tentar corrigir isto. Fora disso, ponto 2, eu diria que as eleições de ontem, apesar das circunstâncias, foram um ato política e civicamente adulto. Correu bem. Quem foi votar fê-lo com civismo. Quem foi votar ia determinado, porque o tempo de espera foi muito semelhante às primeiras eleições que houve depois de 25 de Abril, porque foi umas legislativas em que houve, as filas eram uma coisa enorme. Agora chegou-se a esperar mais tempo por isso, e grande parte das pessoas não desistiram. É verdade, que há reclamações pela organização, há quem além, e há reclamações pelo tempo de espera. Mas o tempo de espera não é devido a mais nada que não fosse, digamos, os cuidados sanitários que importa ter. A organização, a divisão, digamos, do espaço, a partilha do espaço, por forma a diminuir os riscos. Eu considero que o ato correu muito, muito, muito bem nesse aspecto. Terceiro aspecto, revela e comprova de novo a maturidade do povo português. Eu não quero fazer juízos de valor sem ninguém, mas vamos lá deixar-nos de histórias. Havia dois tipos de candidatos. Havia o Marcelo Rebelo de Sousa e os outros. E não estou a falar numa anavalia política e eleitoral de cada um. Claramente, a gente olha para o Marcelo Rebelo de Sousa e o que é que vê? Vê um cidadão impoluto, vê um cidadão sério, vê um cidadão trabalhador, um cidadão pouco dado a essas guerrilhas políticas para trás e para diante, um homem que se envolve, cá está o tal envolvimento, com a comunidade, que se envolve com o país, onde se expõe e não tem medo de se expor, com uma caminhada, digamos, com uma qualidade de humildade. Veja ontem ele chegar à Faculdade de Direito e andar com o carro dele ali às voltas. Onde é que isto se vê? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O Marcelo, que tem, digamos, uma determinada qualidade de homem político. E tem os outros, que não significa que os outros sejam maus. Significa que não são tão bons, digamos. E é por isso que o povo português reagiu e reagiu desta forma. E reagiu de uma forma que também não é tão vulgar quanto isso. O Marcelo Rebelo de Sousa teve mais 1 milhão de votos do que os outros todos juntos. Marcelo Rebelo de Sousa foi-lhe entregue 2,5 milhões, estou a falar por números de coisas, 2,5 milhões de votos, e aos demais, todos juntos, foi-lhe entregue 1,5 milhão. Portanto, há aqui ainda uma diferença de 1 milhão, que é muita coisa. Que é muito significativo. Portanto,
há... E teve mais votos agora do que na primeira vez quando foi eleito.
Certo. Há aqui uma diferença de qualidade grande. E também o há entre os outros candidatos. Mas não é isso que me compete a mim agora estar aqui a dizer. Mas, gente, a verdade verdadeinha, e deixo agora às esquerdas e às direitas para o lado. Agora, você ponha num lado e veja quem é que entrega a cesta de ovos. Ao Marcelo ou ao Ventura. Se entregar ao Marcelo, o Marcelo chama as pessoas, tira umas selfies e vai, pega na cesta e vai dar uma volta por ali o país fora, e enquanto houver ovos ele vai distribuindo. O Ventura, do outro lado, e isto não tem nada a ver com isso, o Ventura começa logo a mandar vir e começa a achar, manda um puta pé na cesta, lá vai os ovos todos para caraças, nem ovos, nem galinhas, nem coisa. Portanto, são perfis diferentes. Qual é o perfil que eu quero para chefe de Estado, que isto também depende das funções, qual é o perfil que eu quero para chefe de Estado no país? Quer um, quer outro, o povo português respondeu com esta enorme diferença. Uma outra nota que eu quero aqui dizer é que é da minha mágoa em que a Marisa tenha tido tão mau resultado. Não é nada que eu não tenha dito aqui várias vezes, como você sabe. A Marisa conduziu politicamente mal, no meu ponto de vista, o seu estar nos últimos 5 anos, já os vinha a conduzir mal, mas nos últimos 5 anos conduziu-os claramente pior. Porque, e ela é uma senhora com quem eu acreditava muito, e acredito, e ela colaborou com o Regional do Centro durante, no Praça da República durante bastante tempo, é uma senhora acima claramente da média. A certa altura, ter-lhe faltado um staff que aconselhasse melhor, no meu ponto de vista. Ela perdeu-se pela Europa fora, ela entusiasmou-se na sua qualidade de membro de eurodeputada, de membro do Parlamento Europeu, percorreu partes do mundo, cumpriu as suas funções. Bem ou mal não está em causa isso, mas a verdade é que foram irrelevantes para o mundo. E a Marisa, eventualmente, chegasse aqui e tivesse 10, 12 ou 13, se formasse como político de opção, talvez tivesse sido melhor para ela e melhor para o nosso país. Portanto, eu acho que ela, ao ausentar-se muito do país, ao andar sobretudo lá por fora e vir aqui de quando em vez, o povo português também não é tão parvo que diz que as pessoas andam lá para fora e depois vêm cá só quando é preciso para os votos, então aqui os vêm buscar. Isso magoou ao povo português e fez com que ela tivesse um resultado. Eu tinha dito aqui, tinha quantificado aqui que ela andaria entre 6% e 7%. Veja o quanto me enganei. Está a ver? Portanto, ela veio muito
cá para baixo.
Muito cá para baixo. E eu tenho pena, porque era uma pessoa de Coimbra, é uma pessoa que levava, além da cultura que os demais têm e outras coisas, levava à cultura de Coimbra. E a cultura de Coimbra, em determinadas áreas, e nomeadamente nestas áreas que é da Faculdade de Economia, que pertenceu a Marisa Matias e pertence por ele, são áreas, digamos, de uma grande diligência e ética, e é por isso que eu penso que nos faz falta a Marisa em plena posse dos seus votos a que ela teria direito se não tivesse...
Andar lá por fora, no fundo.
Não é andar lá por fora, é a forma como andou lá por fora. A forma como andou lá por fora, muito ausente, muito ausente.
Destaca-se o facto de ter escolhido Coimbra como a sua base de apoio. Pelo
menos, chega, não chega.
Não chega, não chega.
Não chega. Não chega, é um gesto simpático, é um gesto tal, mas não chega, claramente.
E por falar em Chega?
O Chega esteve onde se esperava que estivesse, está por ali, veio alterar o sistema político, mas vai reparar, Carlos, que não há grandes diferenças entre hoje e ontem. O que é hoje? Se separarmos as coisas e dizemos, até aqui era à esquerda, e a direita estava reduzida a patacos. Agora foi a direita que cresceu e a esquerda está reduzida em patacos. Se você olhar bem, não é nada disso. O que se passa é que a nossa realidade sociológica e política é uma realidade ao centro. Você há de reparar que dali um bocadinho mais à esquerda do CDR. E indo por ali fora um bocadinho até à parte... Também onde o PR continua a ser um bocado de esquerda, é aí que está a realidade política portuguesa. Nós, seja de que forma for, nós andamos de bloco central em bloco central, seja bloco ou não seja bloco, seja um bloco a partido ao meio, como foi no tempo da Geringonça, mas a realidade sociopolítica, a realidade sociológica, a realidade política está ali. Está a ver, está ali mais ou menos entre onde o CDR começa e até onde o PR acaba. Ali é que está a realidade portuguesa. A esquerda não perdeu. O que é que a esquerda perdeu? A esquerda perdeu porque a Marisa veio por aí abaixo. A esquerda perdeu porque os votos do PCP são fracos, mas eles foram bons alguma vez. Os votos pertencem para o PCP. O próprio Bloco de Esquerda algum dia foram bons, a não ser há 5 anos, com os 10%. Da Marisa, está a ver? Essa é a realidade da própria esquerda. À esquerda do PR para ali só há se o PR lhe der a mão nas tais geringonças. Porque senão...
Ana Gomes ter-se queixado que faltou-lhe ali a mão do
pois PS. Faltou, pois faltou, porque o Partido Socialista se dividiu entre os dois. Há ali há aqui uma realidade que é muito hoje representada pelo Marcelo Rebelo de Sousa e pelo António Costa. Eles são muito parecidos. E eu até se eles trocarem de partido, também ninguém morre.
Não se nota.
Não se nota, está a ver. Eles vivem ali a mesma realidade, são amigos, respeitos, consideram-se. E essa, digamos, essa acalmia, esse envolvimento, sendo que mais esquerda, menos direita, é o que vai perdurar para os outros 5 anos, se o governo se aguentar. Vamos ver.
A minha pergunta agora é, as próximas que vêm aí são legislativas, se estes resultados podem querer já dizer alguma coisa?
Andará por aqui, o Bloco de Esquerda andará por aqui, o Partido Comunista andará por aqui, veja o Partido Comunista que não quer abrir os olhos, não quer notar que numas presidenciais tem o Francisco Ventura, o seu grande adversário, que lhe vence o Alentejo todo, que lhe vence o Alentejo todo.
Essa é a grande surpresa.
De modo que esta esquerda vai ficar por aí, a não ser que venha ao colo do PR. Se não vier ao colo do PR, você fica com esta ideia, você vai ter o PR de um lado a debater-se no outro lado com o PRD, com o CDR e com o Ventura, mais ou menos com o cofinho. A gente agora é todos cofinho, que é a máscara. O cofinho é aquilo que se põe para os animais, para eles não comerem as plantas. Portanto, com o Ventura, se ele se portar mais ou menos, andar por ali umas coisas, vai engrossar o PRD e a direita. Porque ele também tem que se pôr a pau, o chão cai para a direita. Portanto, vai andar por aí. Os resultados para a próxima são assim. Ponto aí. Isso. Neste papel está em branco. Primeiro PR, a segundo PRD, a terceiro Ventura. Depois coloca aí o Bloco de Esquerda e o PCP na casa dos 6% e coloca o CDR na casa dos 2% e 3%. Meu caro amigo, anda por aí. A abstenção está a 60%.
Ventura é um homem de palavra, diz que se demitia se não ficasse em segundo lugar e pelos vistos demitiu-se, mas já se recandidata, está disponível para votar.
Pois, mas essa forma de demitir é assim, o Estado, se quer afrontar, demitir, eu vou embora. Outra coisa é eu pôr o meu lugar à disposição do partido, mas assim também eu punha, eu sei que vou para lá, o partido me volta lá a colocar, pronto, mas ele lá será.
Outro
é
tema isso. Da atualidade, foi feita a eleição também para a presidência do Conselho Geral do Politécnico de Coimbra, a doutora Maria Leitão Marques.
Então, mais este tema, depois queria fazer aqui uma referência. O Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra está completo. São como são os Conselhos Gerais de Ensino Superior, são 35 elementos. 25 saídos da comunidade académica, que depois vão cooptar 10 outros da sociedade exterior à escola a que diga respeito. Portanto, neste caso, exterior ao Politécnico Coimbra. Eu já o disse aqui e já o escrevi, que estes 10 cooptados que o Politécnico conseguiu, constituem no seu todo, vistos individualmente e com uma outra exceção, mas visto no seu todo, é uma equipa muito valiosa, no meu ponto de vista, muito válida. Tem 3 ou 4 elementos, para não ser de metade deles, seguramente que ocupam das funções mais importantes na vida regional atual e que em cujas mãos está o destino também da nossa região nestes próximos tempos. Que depois, entre si, estes cooptados, escolhidos os cooptados, depois o Conselho escolhe o seu presidente, que foi escolhida a doutora
Maria
Leitão, que é uma senhora de muito nível. Natural de Viseu, ela já foi deputada a representar o Rio Eleitoral de Viseu, ela é neste momento eurodeputada, ela já foi ministra, ela é professora universitária, portanto ela tem um currículo enorme e que se sobrepôs, porque há na parte académica um respeito grande pelo professor mais antigo, pelo professor mais qualificado, académica mais qualificado, portanto não surpreendeu que a escolha da doutora Maria Dorjal Leitão, não?
Maria Manuela Leitão Marques.
Leitão Marques, isso mesmo, peço desculpa. Ela é esposa também de uma outra figura, porque eu tenho um profundo respeito e que em Coimbra, e o direito e o saber, e sobretudo o direito constitucional, muito deve, que é o professor Vital Moreira. De modo que o Politécnico está a levar por diante, com toda a naturalidade e com toda, o cuidado, a estruturação da sua equipa dirigente para os próximos anos. Lá veremos. Nós já tivemos aqui até, no que se toca a presidente do Politécnico em si, desenham as suas candidaturas alternativas, muito alternativas, é talvez das eleições dos últimos tempos verificadas em Coimbra, onde, respeitando-se e considerando-se, mas as pessoas não têm nenhuma dificuldade em expor a diferença dos seus pontos de vista. Isto é que tem interesse. Isto é que tem interesse. E é nestas alturas, porque um politécnico, como uma escola, mas o politécnico, nada menos que os outros, deve-se expor porque está, por natureza, mais imbuído em fornecer profissionais de que o dia-a-dia na vida empresarial mais precisa. Já cá tivemos o Dr. Manuel Castelo Branco, expôs com muita clareza os seus pontos de vista. Nós teremos cá também esta semana, se tudo correr bem, o Dr. Jorge Conde, que é o atual presidente, que se vai candidatar. E eu estou convencido que com estas duas candidaturas, uma recandidatura, outra candidatura, com este Conselho Geral, que estão a se reunir condições para que o Politécnico, daqui a 10 anos, possa não ser exatamente o mesmo, possa ser algo diferente para melhor. E é isso os meus votos.
O que é significativamente?
Eu queria terminar o programa fazendo aqui uma referência à morte de uma senhora, e é uma morte que me afetou muito. É a doutora Rosa Calisto, que era uma médica, a ginecologista e obstetra aqui, que trabalhou durante 20 anos seguidos no IPO de Coimbra e em cujo exercício deu-se o seu melhor, mas para além de médica, a Rosa Calisto Foi uma senhora que se abriu à sociedade circundante. Era uma senhora muito meiga, era uma senhora muito com uma formação moral acima da média, e eu conheço bem, nós fomos colegas desde o ensino secundário, desde os tempos de Águeda. A senhora era oriunda de Aveiro, passou a infância na zona de Aveiro em Águeda, onde eu passei a minha. Fomos colegas, fomos amigos, e amigos nos mantivemos até agora. Com muita estranheza minha, na segunda quinzena de dezembro, a senhora apanha o Covid, e ela era uma coisa de tudo cuidado. Aliás, ainda ontem o irmão me dizia que no interior da casa dela havia toda a espécie de máscaras e gels e outras coisas todas, e de repente a senhora apanha, aparece com uma carga daquelas. Foi tratada com todo o zelo, não tenho dúvidas nenhumas, mas esteve um mês e tal internada nos covões, chegou a estar em coma, chegou a estar esteve, e é onde morreu, na unidade de cuidados intensivos, lutou com uma heroína pela vida, mas não conseguiu resistir-lhe, e foi cremada no sábado passado. Ela tinha também, era uma mulher de muitos afetos, muitos, muitos afetos, e olha, tantos afetos que devo dizer-lhe isto. Ela foi médica na área dela, na especialidade dela, das mulheres, e são tantas, da Fundação do Desenvolvimento Miranda do Corvo, Dr. Jaime Ramos, anos e anos seguidos, sem nunca ter levado um tostão. E nunca renegou fosse o que fosse. Veja a disponibilidade desta mulher, que se fazia pagar para quem podia pagar, mas se estava perfeitamente disponível para os outros que não podiam. E foi até nessa onda missionária, nesse entendimento missionário da medicina que teve, que percorreu algumas terras da África, exatamente a dispensar os seus cuidados e tentar a fazer escola, como fizeram. Coimbra tem feito nessa área, de mandar alguns dos seus, ou alguns dos seus de mandar em terras onde o mundo ainda não é mundo. Coimbra tem sido o verdadeiro exemplo. E Rosa Calisto foi. Ela foi também, nessa capacidade afetiva, ela foi também uma mulher que se dedicou à poesia. Editou só dois livros, mas tinha muitos mais para editar. Estava à espera da oportunidade. Ainda ontem o irmão meu me dava conta disso. E eu hoje, ao rever, esta noite, ao rever os seus livros, encontrei aqui uma estrofe de um poema que ela dedicou à filha e que eu aqui quero recordar. Quando morrer, meu amor, quando morrer, meu amor, e cinzas for, lança-me ao vento. Foi o que lhe fizeram no sábado passado.
Assim pensa Lino Vinhal, nesta singela homenagem à doutora Rosa Calisto, numa estrofe em que ela fazia premonição do que eventualmente lhe veio a acontecer. São 8 horas 25 minutos, está com o jornal, está com o Politécnico, está a par do que de mais importante acontece na região. Nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro. Bom dia.